Na Jornal FM, você ouve Diálogo.
Da sua conexão é garantida para você aproveitar do seu jeito. Além de ser internet 100% fibra ótica e com suporte sempre à sua disposição, estamos com promoções incríveis. São planos de 50 mega a 1 giga para você ficar ainda mais conectado. Esperando, entre em contato através do número 0800-235-0007 e solicite um orçamento. Agilis Telecom, um jeito novo de conectar pessoas.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo. Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Olá, você assinante Brisanet, Iguatu.net, TV Centro-Sul, Rádio Jornal. O nosso diálogo hoje vai falar sobre educação. Eu vou trazer um trabalho bem interessante que está sendo feito na Escola de Ensino Fundamental Maria Selvita Bezerra. E eu converso com a professora Carla Moraes, coordenadora pedagógica da escola. Tem muita história para a gente contar. Professora, seja bem-vinda ao diálogo. Uma rápida apresentação para a gente poder começar esse bate-papo.
Olá, muito obrigada, né, pelo convite. Eu gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes, né, e a todas as pessoas que acompanham, né, pela TV Centro-Sul, Iguatu.net e a Rádio Jornal. Eu sou a Carla Moraes, sou coordenadora pedagógica da Escola Maria Selvita, que fica localizada na Vila Penha. É uma escola que está praticamente na zona rural, né, da cidade de Iguatu. Está nesse limiar entre a zona urbana e a zona rural. Então, a gente desenvolve já um trabalho lá como coordenação desde 2020, mas a escola é bem antiga, né? Tem muita história para contar.
Com certeza, nós vamos contar muitas histórias dessa escola. Eu vou rodar a vinheta e volto já, já. Bom, começamos o ano, hoje que completamos 3 anos de diálogo, mais de 150 entrevistas, 95% delas feitas com pessoas do Centro-Sul, né? Então, muita gente não acreditava que nós conseguiríamos entrevistar mais do que 10 ou 15 pessoas. Nós já conseguimos entrevistar 150 pessoas nesse programa que fala não só a gente não só explica a notícia, como também ajuda a educar. E eu gosto muito de duas coisas, educação e história. Então, a gente vai bater um papo sobre um dos assuntos meus preferidos, que é educação. Professora Carla Moraes, conta para a gente um pouco da história da escola Maria Selvita Bezerra.
A escola ela surgiu há bastante tempo. Com esse nome, né, como Escola de Ensino Fundamental, ela surgiu em 2004, na administração do então prefeito Edmo Costa, né, a esse decreto de fundação com esse nome. Mas a escola já existia muito antes, não com esse nome. Antigamente as escolas eram definidas como escola de ensino básico ou de ensino médio. E essa escola foi a escola, curiosamente, em que eu iniciei a minha vida como estudante. Então, antigamente, a escola oferecia, já no ano de 90, 92, por aí, a escola oferecia o ensino infantil durante o turno da manhã, o ensino fundamental 1 no turno da tarde e o ensino fundamental 2 no turno da noite. Então, era uma escola que abraçava as comunidades circunvizinhas já nesse período ali, em 90, 92. Então, oferecia toda a educação, desde a educação infantil até a finalização do fundamental. Então, essa escola existe muito provavelmente desde a década de 70 e de 80. Antes, naquele prédio ali, funcionava alguma edificação do SESI. A história é tão antiga que, documentalmente, a gente não tem esses registros na escola, essa documentação toda. Mas o que a gente tem de histórico dentro do plano pedagógico, do plano político-pedagógico da escola, é que essa escola vem aí desde esse período. Eu iniciei, né, como disse, eu sou história viva, prova viva da educação dessa escola, iniciei lá já no ensino infantil, permaneci na escola até concluir o meu ensino fundamental. Então, hoje eu tenho o prazer de trabalhar com pessoas, tanto funcionários da escola, né, que foram meus colegas e que hoje trabalham lá nessa escola, e tenho a felicidade também de trabalhar com alguns professores que foram meus professores. Então, desde muito tempo na comunidade, desde a década de 90 e até, né, esses anos, a escola ela é muito acolhida pela comunidade e a comunidade tem prazer, de fato, em construir a história da escola. Hoje, inclusive, nós temos filhos de funcionários que estudam na escola. Então, é um trabalho muito bacana de se fazer. A história dessa escola se constrói de uma maneira muito bonita, porque as pessoas se sentem pertencentes a ela, né? As pessoas estudam lá, depois os filhos das pessoas estudam lá, as pessoas trabalham lá. Então, desde os anos 90, que a gente vem construindo aí essa história, mas só a partir de 2004 que a escola tem esse nome.
Interessante, porque a minha esposa, minha doce Bela Jamile, como eu costumo chamá-la, ela estudou nessa escola. E hoje a filha dela estuda nessa escola. Então, quer dizer, já é uma tradição, né? A mãe estudou, a filha está estudando também, e ela é uma das que é muito empolgada. Ela disse, não, a melhor escola que tem aqui, uma das melhores que tem aqui, que eu posso dizer de olho fechado, é a da Penha. Então, quer dizer, já passa aquela coisa de eu sei quem está lá, eu sei que vai ter um bom ensino, vai ter uma boa qualidade. Isso me desmistifica um pouco aquele preconceito, né, de que escola pública não tem qualidade, né? O que você pensa sobre isso, Carla?
De fato, as pessoas muitas vezes tendem a pensar dessa maneira, inclusive muitos colegas que estão na educação, muitas vezes para colocar o seu filho, a sua filha, pensando até nessa questão de, sei lá, de alguma promoção, de alguma ascensão em alguma carreira, tendem a não colocar os filhos em escolas públicas. Mas nós, na escola, na Penha, a gente pode dar exemplo, né, de como a educação pode ser um bem para a comunidade e um bem para as pessoas. Eu acredito que o grande diferencial para que a gente acredite na escola pública é esse acolhimento da comunidade. Talvez o grande diferencial seja uma escola participativa e uma escola em que a comunidade acredita na escola. Porque muitas vezes o que diferencia o ensino público para o ensino particular, o ensino privado, é a crença e a cobrança da comunidade, dos pais, né? Por exemplo, o professor passa uma atividade que vai para casa. Na escola pública, talvez o pai e a mãe, eles não cobrem muito se a atividade está indo feita. Na particular, como instintivamente você está pagando ali um valor, você pensa, ah, eu tenho que ter o resultado. Mas a gente não pode esquecer que na escola pública há um grande investimento através dos nossos impostos. Então, toda aquela educação que a gente vê na escola pública, ela está sendo financiada com o nosso dinheiro também. É porque parece que fica uma coisa assim que está no inconsciente. Como o dinheiro não está saindo ali direto da carteira para o pagamento da mensalidade, a gente entende que não é um patrimônio nosso, né? Que não é um investimento nosso. E talvez o grande diferencial seja os pais e a comunidade acreditarem que a escola é um bem que também está sendo financiado pelo esforço deles, né? Tanto pela questão dos impostos, quanto pela questão de acreditar na escola, de cobrar, de acompanhar. Eu acredito bastante na escola pública, sou fruto da escola pública e trabalho na escola pública porque gosto. Claro que a gente encontra inúmeras dificuldades, né? E também muita diferença, até de estrutura, a questão de alguns recursos da escola pública para a escola privada. Mas, muitas vezes, é mais uma questão do olhar e dessa cobrança, como eu falei. Muitas vezes, os profissionais que trabalham na escola pública são os mesmos que trabalham na escola privada. Então, eu acho que a comunidade abraçando, os pais abraçando, e os alunos abraçando, a escola, a gente consegue fazer uma escola pública de qualidade.
Gostei demais dessa definição que você deu, fazendo esse comparativo entre a escola pública e a privada, porque é exatamente como eu penso. Existe um preconceito, claro, com a escola pública, né? Mas na realidade não é com relação ao disse que o ensino da escola pública não é o ensino da escola pública que seja ruim. Os pais, com certeza, não fazem o papel. Já porque eles, como diz assim, está saindo do meu orçamento, ou seja, sai direto do meu bolso, né? Então, eu me incomodo, quero que o resultado apareça, porque eu estou fazendo um investimento. Porém, esquece que o imposto que ele paga quando compra comida para casa, parte dele vai para o escola, vai para fazer a escola pública funcionar. Então, ele está pagando da mesma forma, né? E para ter o um ensino, e muito bem colocado também, a questão de que professores da escola pública ensinam na escola privada, e tem um adendo nisso aí, um a mais, né? Que é que o professor da escola pública, a maioria deles é concursado. Então, ou seja, eles têm que mostrar que são bons, precisam, eles são selecionados através de concurso público. E isso já é um diferencial que a escola privada não tem. Ela não faz concurso público para contratar professores. Quer dizer, então, muitas vezes, e vou dizer assim, mas o salário do professor da escola pública e o salário da professora da escola privada. Olha, se bobear, o professor da escola pública ganha até melhor. Então, o que é que acontece? Elas deveriam, no caso, né? Mas eu penso também que o brasileiro ele tem essa coisa de achar, por exemplo, o brasileiro descobriu o SUS na pandemia. O brasileiro foi entender que o SUS não podia ser privatizado e tinha muito pobre achando que privatizando o SUS ele iria ter uma saúde melhor. Quando ele começou a perceber que a saúde particular comete os mesmos erros ou até piores do que a saúde pública e que isso não fosse o SUS, a quantidade de gente morrendo seria muito maior, porque a unidade particular não ia comportar todo mundo. Aí todo mundo passou a defender o SUS, ou seja, acabou o preconceito com relação ao SUS. Todo mundo agora é defensor do SUS, é SUS mania, né? Então, quer dizer, não mudou nada. E eu um dia acredito que isso vai acontecer, como é, inclusive, na Inglaterra. Digo isso porque minha irmã foi morar um tempo na Inglaterra e os filhos estudaram lá. E a escola lá é pública, né? O ônibus vem buscar, o ônibus vem deixar. E o mais interessante, ela é tudo interligado na vida do aluno, né? Um dos meus sobrinhos adoeceu e precisou faltar uns 2 ou 3 dias. A escola ligou para ela todo dia para saber como estava o meu sobrinho. Além, obviamente, do tratamento que estava sendo feito. Como está fulano, como está bem, está em casa e tal, aquela coisa toda. Ela foi lá procurar saber por que que o professor estava ligando para ela a respeito da doença do filho, se ela não tinha comunicado a ele. E aí eles explicaram: nós recebemos aqui o atestado médico com toda a orientação, e isso fica guardado na vida do seu filho. Então, recebemos aqui através de um sistema que é único. Então, quando recebemos isso, a gente tem que ligar para procurar saber se o aluno está bem, se o aluno como que está, quando que volta. né? E quando chega, se é necessário tomar algum remédio. E o mais interessante, se ele tem que tomar algum remédio, esse remédio, ele é lembrado pela própria escola. Então, quer dizer, é um processo integrado fabuloso. E é público. É público. E tem qualidade. E a escola brasileira, na minha opinião, ela tem boa qualidade. A cearense, então, nem se fala. Veja a quantidade de os resultados que nós temos agora, acho que na última Olimpíada de História, tem muita gente da escola pública lá que estava entre os melhores, né? Sul e Sudeste, acho que tiveram 2, e o Sul, nada. Então, quer dizer, isso não mostra, só mostra que quando se leva a sério a estrutura da escola pública e, junto com isso, o empenho do gestor, que é o responsável por uma prefeitura ou pelo governo do estado, para fazer valer isso, fazer com que isso aconteça, o resultado aparece, porque os professores são bons. Isso eu não tenho que me queixar. E eu sempre digo o seguinte, faço questão de acompanhar algumas reuniões de pais. Aí o pessoal diz assim, mas você vai? Vou, claro. Se eu iria para uma escola particular, por que não vou na escola pública? Eu quero acompanhar, quero saber o que está acontecendo. É importante que eu participe, é importante que eu troque ideia com o professor. Isso é interessante, para que eu possa não só acompanhar o desempenho do meu filho ou da minha filha em casa, mas também acompanhar lá dentro da escola para poder conversar sobre isso. E os pais não fazem isso. Eu vejo reunião de pai e de pais com os professores, onde os pais, no caso o pai, o homem, não aparece, só tem mulher. E a maioria delas senta lá, verdade, assiste a reunião, não é verdade? Assiste lá, verdade. Inclusive eu me levantei uma vez revoltado com isso, porque eu era o único homem da sala. Aí eu me levantei e disse, cadê vossos maridos? Onde estão vossos maridos? Aí disse, ah, estão trabalhando. Eu também trabalho. Nessa hora eu poderia estar trabalhando, eu deveria estar trabalhando. Vocês não pararam o que estava fazendo para acompanhar o estudo dos seus filhos? Sim. Por que que os pais não podem vir? Eles não são mais ocupados do que eu. Por favor, da próxima vez, chamem vossos maridos. Teve outra reunião. Quando cheguei lá, já tinham 4 ou 5. Né? E tinham mais 4 ou 5. E esses 4 ou 5 foi multiplicando e começaram a vir. Então, ou seja, é importante que alguém fale, é importante que as pessoas comecem a abrir a cabeça que a educação não é só inerente à mãe. O pai também tem que participar. E ele tem que estar dentro da escola junto com toda a família, porque isso ajuda o professor a fazer um bom trabalho, porque ele vê também interesse por parte da família do aluno, não só do aluno. Inclusive, evita uma série de dores de cabeça que eu sei que vocês têm na escola pública com alunos rebeldes, com alunos problemáticos, com alunos difíceis, né? Uma série de situações, porque a família ultimamente anda num processo de desagregação que é um negócio absurdo. E quanto mais para a periferia, pior fica. Né? Então, quer dizer, ainda tem isso que vocês têm que tomar conta e que se preocupar. Eu, inclusive, o pessoal deve estar perguntando por que que o Sucupira trouxe a coordenadora, a professora Carla Moraes para conversar sobre isso, por causa de um trabalho que eu achei sensacional que vocês fizeram, que são ações de educação ambiental. Hoje o planeta está beirando entrar no ponto fora da curva, onde nós vamos ter problemas muito sérios, não só de temperatura, mas também corremos risco de extinção da própria raça humana. Não é exagero. É só você buscar na internet que você vai ver. E eu vendo uma escola pequena do estado, aliás, do município, desenvolvendo um trabalho de educação nesse sentido, eu começo a acreditar que nem tudo está perdido. E eu queria que a senhora falasse um pouco como que isso aconteceu, como é que foi esse processo, tá? Como é que vocês pensaram nisso, qual é a razão de fazer esse trabalho, para que todo mundo possa perceber que não, se um fez a sua parte, todos podem fazer também.
Eu acredito que o nosso trabalho se inicia pelo desejo, eu acho, que de muita gente que faz a escola, né? Dos professores, de nós que estamos na gestão, dos funcionários e também dos alunos. A escola ela está numa comunidade que é banhada pelo Rio Jaguaribe. Então, a comunidade da Penha, comunidade do Cardoso, de onde a gente recebe alunos também, a comunidade do Fomento. O Rio Jaguaribe está ali né, permeando essas comunidades que a escola atende. É, no ano de 2004, se não me engano, eu era aluna da escola, no Fundamental 2, e o PC, o Paulo César, que é nosso professor, né, da área de ciências, matemática, é professor na nossa escola hoje, mas na época em que eu era aluna, ele era diretor escolar. E naquela época, a escola já desenvolveu um projeto de horta, horta escolar. Houve uma gincana do meio ambiente, e a gente fez esse trabalho, eu era aluna. Isso já nesses anos aí anteriores. Depois de muito tempo, eu retornei à escola como professora. Retornei à escola como professora e a escola já não tinha horta. Tinha esquecido um pouquinho da horta que tinha se iniciado também quando eu era aluna, né? Já tinha muito tempo. Nesse período, a gente desenvolveu alguns projetos para tratar da questão da recuperação da mata ciliar. Fomos com os alunos fazer visita no Rio Jaguaribe, ver como é que estava a situação, fomos visitar no período de seca e coisas assim. Então, a escola já tem um histórico, desde muito tempo, dessa preocupação, né? Tanto com o rio, por conta de ser uma comunidade, eu poderia chamar de comunidade ribeirinha, apesar da gente não estar, né, diretamente na beiradinha do rio. Mas é uma comunidade muito ligada ao rio. E, para além dessa preocupação ou desse cuidado que é histórico, no ano passado a gente iniciou as aulas presenciais apenas em setembro, né? Depois desse período de pandemia, voltamos com muito cuidado no sistema de revezamento. E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela realizou uma gincana com apenas 10 escolas. Era uma gincana de reciclagem, uma gincana que durou um tempinho bem curto, acho que não foram 20 dias. E nós participamos, né, junto com a escola, com os meninos. Na ocasião, a gente arrecadou todo tipo de material. Nós ficamos dentro dessa arrecadação, como era uma gincana, ficamos em segundo lugar. A gente arrecadava, inclusive, eletrodomésticos que não tinham mais uso e tal. A gente viu que foi uma ação muito positiva. Os meninos participaram bastante, se empolgaram muito. A comunidade toda estava levando seus materiais, o pessoal ligando para a gente buscar, a gente tentando conseguir carro para pegar. Então, tinha muita coisa, muita contribuição que a gente estava recebendo. Quando iniciamos esse ano letivo, fazendo um plano, né, de recuperação de aprendizagem, pensando os projetos que a gente ia desenvolver ao longo do ano, para as áreas de conhecimento, e a gente pensou na área de ciências como uma área que a gente poderia desenvolver um projeto de coleta e de coleta permanente, né? Ou seja, a ideia é que o projeto dure o ano inteiro. Então, a ideia surgiu a partir do histórico da escola. Depois dessa participação nessa gincana, que deu assim um gás, já depois da gente retornar desse período pandêmico, a gente viu que os meninos estavam loucos por uma atividade que eles pudessem participar e se sentirem assim mais empolgados e pertencentes à escola. E, avaliando isso tudo, na semana pedagógica, os professores decidiram abraçar esse projeto e pensar nesse projeto para a área de ciências. Então, é um dos projetos que a escola desenvolve, e dentro do projeto são várias ações. Eu acho que talvez a mais importante delas, e talvez a que a gente veja mais agora nesse momento, é essa questão da coleta seletiva que os alunos fazem em casa. Então, nós organizamos os meninos, né, por dias, para que eles pudessem levar naquele determinado dia aquele acumulado que eles conseguem, tanto na sua residência, quanto na residência dos familiares, quanto na comunidade. Então, a gente inicialmente está recolhendo plástico, alumínio e vidro, e esses materiais que vão para a escola, nós já temos alguns pais de alunos que já trabalhavam com reciclagem, né, com a venda desses materiais, que inclusive é um mercado verde riquíssimo, que muitas vezes a gente não dá a atenção necessária, né? Desses materiais, desse dito lixo que a gente iria colocar aí para poluir o ambiente, a gente pode tirar recursos. Então, em parceria com os pais que trabalham, né, com essa coleta seletiva, que já trabalham vendendo e comprando esses materiais, a gente recebe, organiza esse material e faz esse negócio com esses pais. E a escola está gerando alguns valores, algumas rendas que a gente vai reverter, tanto para melhoria da estrutura da escola, quanto para promover ações educativas e de lazer também com os meninos. Então, a gente tem lá um painelzinho de transparência, nós conseguimos fazer a venda do primeiro material aí. Inclusive, nós vendemos agora 215 quilos de plástico. Então, a gente ajudou aí no dia 9, né, a gente fez a pesagem, a gente já tinha acumulado 215 quilos de plástico, que muito provavelmente poderiam parar no Rio Jaguaribe, que banha a comunidade, ou no lixão de Iguatu. Então, esse projeto foi pensado inicialmente dessa forma, né? Foi assim que surgiu a ideia.
Esse dinheiro que vocês arrecadam, ele leva a qual fim?
O dinheiro arrecadado, a primeira ideia, a escola sofre muito com uma questão estrutural, né? A escola é muito antiga. A última reforma que teve, eu era aluna, uma reforma que teve, acho que na administração de Edilmo Costa, em 2002, 2003, por aí. E a escola sofre muito com estrutura, a gente vê até a questão do aquecimento global, as salas muito quentes. As nossas salas também não são assim tão grandes, são salas pequenas. A ideia é melhorar a estrutura da escola, comprar alguma coisa para climatizar, ou até melhorar a questão de ventilação, com ventiladores, mais ventiladores na sala, para deixar a sala mais confortável. Porque muitas vezes o aluno quer até se concentrar na atividade e fica muito angustiado com o calor, né? A gente sofre bastante com o calor, especialmente em Iguatu. Tanto para isso, quanto para pequenas melhorias na escola, a compra de um equipamento que a gente necessite, sei lá, um som, algo que a escola precise, que os alunos precisem. E na escola a gente expõe o painelzinho de transparência com tudo que a gente está arrecadando, com tudo que a gente está vendendo e os valores. E a ideia também, o que está deixando os meninos também bastante empolgados, é porque a gente vai realizar também com esses valores arrecadados, momentos de recreação. Na escola, a gente não tem tanto espaço físico, eles adoram jogos, eles querem, né, brincando bastante na hora do intervalo. Então, a gente quer realizar festival de interclasse, precisa de toda uma organização para fazer ali um festival mais bacana, momentos de recreação também. Estão aí muito empolgados para irem passar aí um dia com seus biquínis, com suas sungas, tomando um banho e relaxando também, que eles merecem.
Eu acho isso ótimo, porque a gente percebe que aí não apenas uma iniciativa da direção da escola. Na realidade, preenche vários espaços com relação a um processo de educação, inclusive que com relação ao próprio lixo que é descartado, né? Ou seja, vocês recolhem esse material, dão a finalidade que ele deveria ser, que deveria ser dada, e essa educação vai para casa. E isso é muito importante. Além do que, mostra que pelo esforço de cada um, eles vão começar a entender quanto custa ter as coisas. Não pelo dinheiro, mas com relação ao esforço, né? Então, a escola faz realiza duas ações, na minha opinião, extremamente preciosas para a educação dessas crianças. A primeira delas é a questão ambiental, isso é fantástico. Recolher os resíduos sólidos, esses resíduos acondicionados para que sejam vendidos, etc. E a segunda, a troca desses resíduos por dinheiro. E nesse momento, eles vão entender o esforço, que, o valor do esforço, quanto que vale a questão do trabalho em si. O que é que gera o resultado do trabalho? E aí começa indiretamente também um processo de educação financeira. Queira ou não queira, isso passa pela cabeça deles. Eles começam a discutir se compra isso, se não compra aquilo, se acha que aquilo é melhor do que isso, se é melhor pintar a escola, se não é. Ou seja, começam a se envolver no processo todo do equipamento que ajuda a todo mundo, vocês a trabalharem e eles a aprenderem. E é muito interessante isso. Eu acho que isso poderia ser feito em várias escolas. E, aliás, motiva as crianças, como você bem colocou. A meninada deve ficar ouriçada com relação a esse processo todo, né? Mas eu sei que vocês não pararam por aí, sim, não.
Estão muito empolgados.
E eu sei que vocês não pararam por aí, não. Vocês aprontaram mais uma, levaram todos eles para o lixão.
Isso. Dentro das ações do projeto, para além dessa questão de estar coletando esse material, de estar transformando nessa renda verde, e de estar utilizando esse valor de maneira transparente com os meninos para realizar ações em benefício da estrutura da escola, que acaba, né, beneficiando os alunos que lá estudam, e também para que eles possam desenvolver de maneira bacana alguns momentos de lazer com os colegas e com a escola. A gente fez uma visita inicial, uma das ações foi uma visita ao lixão de Iguatu. O Lixão de Iguatu funciona na Chapadinha, ele foi fundado em 89, né, com a expansão da cidade, com a questão da expansão industrial no ano de 89, então foi o ano de fundação desse lixão na Chapadinha. Com o crescimento, ele só cresceu, com os acordos internacionais, com os acordos ambientais internacionais, a ideia é que ainda esse ano, o lixão deixe de existir para que dê lugar a um aterro sanitário e que possa se instalar uma usina para beneficiar esses materiais. Então, os alunos tiveram a oportunidade de ir visitar o lixão de Iguatu, conversar com as pessoas que trabalham lá. Tem uma associação de catadores aqui em Iguatu, são 50 famílias que trabalham lá naquele espaço, né, do lixão. A princípio, os meninos estranharam bastante, porque não é um lugar que a gente deseja visitar. Né? Geralmente, a gente passa, é um cartão postal, né, da cidade de Iguatu, infelizmente, porque está ali numa CE em que há muito movimento. Então, a gente geralmente passa por ali, mas a gente não se envolve. E, geralmente, a gente tem a ideia de que o lixo que a gente produz, ele vai para algum lugar mágico. A gente não pensa, quando está fazendo uso de alguma coisa, o descarte, que vai ajudar a acumular mais lixo lá naquele lugar, trazer fumaça, trazer poluição, né? A poluição do solo, do ar lá, com essa questão da queima do lixo. Então, a primeira ação foi levar os meninos para que eles pudessem ver para onde o lixo vai. Olha, esse lixo todo que a gente produz, e até então a gente colocava nas sacolinhas e magicamente alguém passava e recolhia, ele vem para aqui. É aqui que tudo, né, que tudo vem, que tudo se acumula. Então, os meninos puderam ter essa visão de para onde o lixo vai, que tudo que a gente descarta não some magicamente. Para além disso, há outras ações planejadas, como a visita ao Rio Jaguaribe. Meninos vão poder visitar, que é como o Rio banha a comunidade. A gente quer fazer uma visita ao Rio Jaguaribe, ao leito, ver um pouquinho da questão da história, conhecer um pouco mais. Para além disso, mês a mês, os meninos têm desafios e atividades em cada uma das disciplinas. O projeto é na área de ciências, só que ele se comunica com as demais disciplinas. Agora, no mês de março, no dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Então, na disciplina de português, as professoras, professora Lívia, professora Iranusa, estão desenvolvendo um trabalho com os meninos, falando a respeito da importância da água, onde eles vão estar aí produzindo alguns textos, alguns materiais relacionados à importância da água. No mês seguinte, que é o mês de abril, a gente vai estar com um trabalho com professora Iriane e professora Carol, que vão falar do direito à água, um direito instituído pela ONU, que é um direito à água, e os meninos vão produzir aí alguns painéis, alguns trabalhos falando do direito que a gente tem à água potável, vão estudar os dados, saber quem é que tem direito à água, quem não tem, como um bem. No mês seguinte, mês de maio, a gente vai estar com atividade no componente curricular de arte. Então, em arte, os meninos vão fazer já uma coisa que a gente já tem aí planejada, um artesanato a partir de um material reciclado que a gente nem está utilizando nessa coleta. Vai ser uma outra coisa que a gente depois vai comunicar para eles na surpresa de maio. Então, eles vão produzir um artesanato em artes a partir da reutilização de um material, da reciclagem de um material. E no mês de junho, a gente vai ter a culminância desse primeiro semestre de atividades para depois partir para o segundo. Então, o projeto, ele se inicia e é muito bem visto nessa coisa da coleta, da educação na família, dessa geração de renda verde para a escola, mas ele também atua tanto na disciplina para que ele foi pensado, quanto em conjunto com as demais disciplinas e realizando outras ações que são educativas, né? Como o pensar sobre a água, a utilização da água, visitar o rio que está na comunidade, visitar o lixão, para onde vai todos esses materiais, pensar na questão da água no mundo, tentar expandir um pouquinho mais, né? Ver que essa realidade que a gente está mudando lá na nossa comunidade, na nossa escola, também é uma realidade mundial e a nossa ação é uma ação muito importante. Essa questão assim, de valorizar o pioneirismo, de certa forma, né, dos meninos, eles se sentirem pertencentes pioneiros, olha, em outros locais aqui do mundo, não, o pessoal não liga, não tem acesso à água, e a gente tem, a gente está aqui, a gente está nessa ação de coleta, tornar essa ação também importante, né, dentro do projeto.
Voltando ao assunto lixão, vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, mas eu queria pegar no assunto lixão. Eu tive no lixão umas 3 ou 4 vezes, duas fazendo fotos, registrando, e outras duas, uma delas foi eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que moram lá, né, e outras que não moram lá. E conversei também com o pessoal da Associação dos Recicladores, né, e que o pessoal chama de catador, mas não tem nada a ver, não é isso, tá, e é através da Diocese, né? Que também tem um trabalho lá, se não me engano, com a Caritas Diocesana. E é interessante porque há duas realidades ali, né? Esse pessoal faz um trabalho muito interessante lá. Os que moram lá no lixão, né? Geralmente são solitários, é muito difícil ver uma família morando no lixão, pelo menos lá não vi. Eu vi, na realidade, pessoas solitárias, sozinhos, né, que catam lixo, geram dinheiro, aí toma a cachaçinha dele, usa os carrinhos, vive ali, moram ali. E os outros que, na realidade, aquilo é uma profissão também. É uma profissão. Eu cheguei a conversar com alguns deles, quando eu também andei aqui no lixão de Quixelô, vendo como que era a vida dessas pessoas, curiosidade de jornalista, porque o foco da gente, às vezes, é entender como que essas pessoas vivem para poder falar sobre elas. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei muito surpreso. Eu vi pessoas tirando R$2.000, R$2.500 do lixão, sustentando suas famílias, né? E lógico que as filhas... E eles mesmos, muitas vezes, alguns deles, não tocam que trabalham no lixão, até por temerem o preconceito, né? De que essas pessoas, tipo assim, ai, trabalha no lixão, ai, não sei o quê. Porque o ser humano é um bicho preconceituoso. E o nordestino, então, o brasileiro, então, nossa, é um negócio sério. É aquela história. A grama do vizinho é mais verde, porém, se o vizinho for mais pobre, ela não é tão verde assim, né? A minha que é. Então, infelizmente, é esse um pensamento ridículo, mas existe. E aí eu fiquei vendo, peraí, então quer dizer que você trabalha aqui e você tira essa renda, é só você que tem? Eu disse, não, tem gente até que tira mais do que eu. Porque está envolvido com algumas pessoas da família, então essa renda é junto com eles. E tem o outro lado que também é da cooperativa, onde eles se juntam, fazem um bom dinheiro também com a cooperativa. E assim eles sustentam as suas famílias. Com aquilo que a gente joga fora, com aquilo que a gente diz que não tem valor nenhum, e que para eles tem, sim. Vira comida, vira celular, vira gás, vira gasolina, vira carro. Tem deles, tem carro. Aí o pessoal diz assim, como é que pode? Pode! Pode, é perfeitamente possível. Então, antes de você ter algum preconceito com relação ao lixão, com as pessoas que trabalham lá, levante a mão para o céu e agradeça, porque esse pessoal faz uma diferença enorme. Eles têm uma economia particular. Eles giram a economia de maneira particular. E é interessante. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, que as crianças, inclusive, estão verificando isso, os adolescentes, no caso, eles vão começar a ter uma visão totalmente diferenciada. Que eu costumo dizer que a educação ambiental começa em casa. Eu me lembro do dia que um filho meu jogou pela janela do carro um copo de plástico. Parei o carro, desci, peguei o copo de plástico, voltei para dentro do carro e disse, esse lixo é seu. Pá, joguei dentro do carro de volta. Aí ele disse, mas como, pai? Esse lixo é seu, você produziu esse lixo, nós vamos levar esse lixo para casa, bota dentro do saquinho, quando chegar lá a gente tira, não joga pela janela. Aí, resultado, desde esse dia, de outro dia, ele baixou, automaticamente, dando carro, baixou o vidro. Aí eu disse, vai mesmo fazer eu parar o carro para pegar o seu lixo de volta? Ele disse, não, esqueci. Aí pegou, botou de volta no lugar e nunca mais fez isso. E quando alguém fez dentro do carro, ele disse, ei, não joga o lixo pela janela não, porque se tu jogar o papai para o carro, vai pegar e dar de volta para você. Então é melhor você fazer o contrário. Você pega o seguinte, guarda esse lixo aí, tá aqui o saquinho. De chegar em casa, a gente bota no lugar que é para botar. Quer dizer, então, como eu falo, você começa em casa esse processo de educar com relação ao lixo, com relação à questão ambiental. Porque se não fizer isso em casa, aí volta aquele assunto que a gente começou no início, que a participação da família dentro da escola. Quer dizer, isso, quando acontece, traz resultados perfeitos, porque a parte da educação que vocês dão nesse curto período que a criança fica na escola, porque não é integral, a família complementa em casa. E se ela não ajudar, não adianta nada. Vai bater na trave e voltar para dentro da escola do mesmo jeito. Né? E as pessoas, eu sempre costumo dizer, a educação forma pessoas, instrui e forma pessoas. A família prepara o caráter do cidadão. Então, não adianta você exigir que dentro da escola o professor vá formar o caráter do seu filho. Quem forma o caráter do seu filho é você. Você, pai. A escola vai dar conteúdo para que ele possa, com o que ele recebe em casa, ser alguém na vida. E eu vejo que vocês estão fazendo, inclusive, um trabalho muito interessante com relação à água. A gente sabe que Iguatu já foi o local que mais tinha lagoa no Brasil. Lagoa com uma circunferência de 18 quilômetros. Quer dizer, eram várias lagoas que você olhava de longe e achava que era uma só. Hoje, a gente está vendo que a da Bastina está sendo definitivamente morta. Né? E a gente perde uma outra lagoa. A água é tão maltratada nesta cidade que se chama Água Boa e que já teve tanta água, eu continuo insistindo nisso, que nós tivemos que depender de um açude que estava secando. E quando este açude que secou, a cidade que não era para ter problema com água e que já alimentou o estado, por conta disso, nas secas, teve que buscar essa água no aquífero, que se não fosse a briga dos ambientalistas, teria um lixão em cima dele, que é o aquífero Julião. Olha só o quanto... Quais são as consequências da falta de participação e de informação? Porque, infelizmente, a boa parte das informações não circula em Iguatu, porque, infelizmente, a mídia, e eu posso falar como jornalista, é comprometida com os interesses políticos. Então, era só divulgar aquilo que realmente é do interesse do político. Então, se não é interesse do político divulgar aquilo, não ensina, não divulga e nem ensina. E acaba criando essa situação absurda que a gente está vendo hoje. Iguatu, que é uma cidade que tinha muita água, ficou dependendo de um açude que não precisava ter. E o açude secou. E ia construir um lixão em cima do aquífero que ia salvar a vida de muita gente. Ou seja, porque água é vida. Já imaginou essa cidade sendo abastecida por carro-pipa? Meu Deus! Então, quer dizer, é importante esse trabalho que vocês estão fazendo com relação à água, até mesmo para que as crianças comecem a entender como funciona isso. Como é que isso vai acontecer, professora Carla?
Lá na escola, nós já utilizamos, por exemplo, a água que a gente recolhe das centrais de ar para realizar a limpeza da escola. A gente tenta utilizar ao máximo, de maneira bem sustentável, a água que a gente utiliza na limpeza da escola. Então, é no reaproveitamento. A gente tem lá, já há muito tempo, com os cuidados aí do Ricardo Amorim, que é o nosso diretor, a gente já tem há muito tempo, em parceria com o Instituto Federal, o projeto da horta escolar. Então, a nossa horta é regada com sistema de gotejamento, tem um sistemazinho lá para regar a horta. E a gente vai, de alguma maneira, dentro da escola, dentro das ações, utilizando a água de maneira consciente. Os meninos têm lá um bebedouro. Geralmente, a gente pede que eles levem uma garrafinha para estarem colocando a água e fazendo a utilização. E fica nessa questão também de educar para não estarem desperdiçando a água do bebedouro, né? Que, às vezes, quando você não leva um recipiente, você não vê a água que está saindo, a quantidade, você deixa ela correndo lá e vai conversando enquanto você não bebe. Então, a gente tem esse cuidado na utilização. Para além disso, a gente está com essas ações, né? É uma ação agora para o mês de março, que é de pensar a importância da água. Então, a gente já tem as professoras que vão fazer esse trabalho dentro da sala de aula, com o material que foi selecionado, conversando com os alunos, refletindo sobre o tema, produzindo, os meninos vão escrever, vão produzir textos a partir da experiência deles, a partir desses conhecimentos que vão discutir em sala. No mês seguinte, a gente vai continuar batendo na tecla, mas ampliando ainda mais o discurso para a questão do direito fundamental do homem, que é o direito à água, que é instituído pela Organização das Nações Unidas. Então, a gente vai ver os dados, vai ampliar esse olhar para outras regiões que não têm acesso. A gente vai estudar como é que a gente tem acesso à água aqui. Os meninos vão visitar o Rio Jaguaribe, vão conhecer um pouquinho da história do rio e, consequentemente, um pouco da história de Iguatu. Daí já vai entrar essa questão das lagoas, porque não tem como a gente conhecer a história de Iguatu sem conhecer essa origem indígena e a história das lagoas de Iguatu. Então, a ideia é, tanto a partir do exemplo, com as nossas ações na escola, com a horta, com a limpeza, com essa organização do uso da água na escola, e também com essas ações educativas de reflexão dentro da sala, a partir desse planejamento que foi todo pensado com os professores nesse primeiro momento da semana pedagógica. Uma coisa que é muito importante e muito... que a gente tem que salientar também, é esse envolvimento muito bacana dos professores e dos funcionários da escola. Né? Eu já tinha frisado aqui em alguns momentos de como a escola é importante para a gente, mas em relação a esse projeto, né? A gente vê, né, a empolgação, o envolvimento, os meninos entram na escola com os materiais, aí vão para a sala, e ficam naquela, eu tenho que entregar aqui o meu material e tal, ficam naquela empolgação. Os professores também, né, nesse incentivo com os meninos e tal. Então, assim, é muito bacana estar, né, trabalhando com essa equipe, né, os professores muito empolgados e querendo discutir os temas, querendo estar na sala, os funcionários também, todo mundo, assim, muito, muito empolgado. E, de certa forma, essa questão do cuidado da água, né, quando a gente cuida da água na escola, nesse uso, quando a gente pensa a água na escola dentro da sala, não tem como a gente não pensar na água em casa também. Né? Então, eu acredito que essa ação ela vai trazer bons frutos na utilização da água em casa também, tanto pelos funcionários, quanto pelos alunos, por todo mundo que faz a escola.
Qual feedback vocês têm dos pais de alunos com relação a essas ações que vocês estão fazendo? Chega para vocês isso?
Sim, os pais estão muito empolgados, tanto elogiam, né, na escola, muitos elogios. Elogios, a gente mantém alguns grupos de WhatsApp para as turmas, para poder estar fazendo os informes, falando do calendário, dos projetos da escola, então os pais participam muito, inclusive a pais, que reúnem bastante material e vão em outro horário deixar na escola. No horário que o filho não estuda, eles reúnem ali aquele material com os filhos e vão lá deixar. Então, a participação e o retorno dos pais tem sido muito bom. Todos os pais elogiam bastante esse trabalho, esse projeto.
Você, ouvinte do Diálogo, através do iguatu.net, da TV Centro-Sul, da Rádio Jornal, também da minha página pessoal, esse programa vai virar podcast, até para que você possa ouvir quando e onde quiser. Você vai lá na minha página, luissucupira.com.br, baixa o podcast ou pega no Spotify, tá? E você vai ouvir o diálogo, vai ouvir essa experiência maravilhosa, esse trabalho incrível que está sendo feito, que me chamou muita atenção, e eu disse, não, tem que divulgar, tem que conversar sobre isso, é preciso mostrar o trabalho que está sendo feito. É uma oportunidade incrível de se fazer um uma belíssima divulgação de algo, principalmente em momentos críticos, como nós estamos agora, ou seja, é uma flor no deserto, eu costumo dizer. Né? São flores no deserto que elas começam a dizer, é possível plantar uma rosa aqui. E aí outras rosas vão aparecendo, outras flores vão aparecendo, e a minha esperança sempre é no jovem. É sempre na capacidade de assimilação e de transformação que eles têm. Né? E parece que eles estão começando a perceber que se eles não cuidarem agora, eles vão estar apenas colaborando para um mundo muito difícil e ruim para eles como adultos. Bem complicado, né? O mundo poluído, o mundo mais quente. Imagine você, Iguatu, mais quente do que já é. Nossa! Aí você não vai precisar usar gás, basta botar uma pedra e cozinhar em cima dela, né? Porque o calor já é suficiente. E absurdo, né? Que isso como eu disse, não seja uma política pública. Ou seja, o que eu falo de política pública? É aquela que a gestão toma como obrigatória para ser feita em todas as escolas, da mesma forma como aquela escola piloto começou a fazer. Ou seja, disseminar as boas iniciativas. Isso é que é importante. A gente vê ações pontuais, não ações estruturadas como vocês estão fazendo. Há muita diferença entre ação pontual que serve apenas para cumprir o calendário, que fica determinado num planejamento, de uma ação estruturada, que é exatamente o que está sendo feito na escola de vocês. Né? E isso dá resultado, porque a abordagem é total, ela envolve tudo. Né? Como se chamariam, é abordagem holística, ou seja, mexe com tudo. E esse mexe com tudo é que, com certeza, a experiência que essas crianças estão tendo hoje, elas vão levar para o resto da vida. E eu tenho certeza absoluta, professora, muitos, quando casarem, tiverem seus filhos, vão querer levar eles de volta para essa escola, exatamente por isso. Porque eles vão dizer assim, eu gosto daquela escola e eu acho que lá continua bom, o ensino e continua sendo feito com o mesmo carinho que eu aprendi e que eu pude crescer. Professor, eu quero lhe agradecer pelo tempo da conversa, do bate-papo. Nós já estamos com 54 minutos, vamos para 55 minutos de conversa, olha como passa rápido, porque é muito bom esse bate-papo. Né? E parabenizar a todos, ao Amorim, a todo mundo. Eu não conheço todos pessoalmente, uma hora eu vou ter essa oportunidade de ir aí e conhecer vocês pessoalmente e pode ter certeza que será um grande prazer fazer uma foto com essa equipe incrível e continuar divulgando o trabalho de vocês. Sempre que tiverem alguma coisa, mande para mim. Eu tenho grande interesse em que essas ações sejam o máximo possível multiplicadas, divulgadas, estimuladas. Seria muito bom se a gente pudesse receber depoimentos dos próprios alunos, eles mesmos falando do que mudou a vida deles, essa ação, sabe? Porque eu acho que o maior cliente de tudo isso é ele. É o futuro que eles estão construindo hoje, que vocês estão preparando hoje para frente. E isso é que me deixa mais empolgado e mais satisfeito e muito mais feliz. Então, suas considerações finais para a gente poder fechar esse diálogo.
Eu queria agradecer imensamente o convite em nome de toda a escola. A gente encontra muitas pessoas e muitos programas que falam das coisas que não são tão boas. E muitas vezes a gente acha que não estão acontecendo coisas que são interessantes, que são produtivas, e é muito bom a gente ter essa oportunidade, né, e esse convite de estar aqui falando sobre uma coisa que é bacana, que é legal. Então, muito obrigada. A gente ainda tem bastante coisa para desenvolver na escola. Se você não souber pelas notícias e tal, mas vai saber que a sua filha está lá conosco estudando, então, com certeza, vai chegar na sua casa a notícia das atividades que a gente desenvolve por lá. E um agradecimento muito especial ao diretor, ao Ricardo Amorim, que trabalha nessa escola com muito afinco, a todos os professores que estão envolvidos, a todos os funcionários, a todos os alunos e a todas as famílias que fazem parte da nossa escola. Essa ação só é possível e só é um sucesso, né, nesse sentido de estar sendo bem executada e de estar conseguindo realizar o seu papel, a sua função, porque a comunidade abraça a escola. Quando a comunidade abraça a escola consegue cumprir o seu papel. E um recadinho para o pessoal que está aí nos ouvindo. Nós temos uma horta totalmente orgânica e maravilhosa que produz cheiro verde, alface, cenoura, beterraba, couve. Então, a gente está sempre produzindo, sempre vendendo. Procurem aí o Facebook da escola para poder fazer a sua comprinha de uma alimentação saudável e podem doar também materiais para a gente poder reciclar. Então, se você, de alguma maneira, separa o seu lixo, se não separa, comece a separar e a doar para a gente. A gente vai ficar muito grato se você puder nos doar.
Se você puder doar também os insumos agrícolas e sementes para que essa horta possa ser ampliada, por favor, com certeza será muito bem-vindo, né, professora?
Sim, também. Muito obrigada. Obrigada, Luiz. Foi um grande prazer estar aqui com vocês.
Eu que agradeço, porque, como a senhora bem colocou, neste mundo carente de boas notícias, ver esta flor nascendo no deserto é um grande sinal de esperança. Muito obrigado. Eu sou o Luiz Sucupira e hoje nós conversamos sobre as ações de educação ambiental na escola Maria Selvita Bezerra. Aliás, antes de eu fechar, eu queria que a senhora me desse o endereço no Facebook para as pessoas irem lá visitar, né?
É Maria Selvita Bezerra, é o nomezinho da escola no Facebook.
Pronto, então você procura Maria Selvita Bezerra no Facebook para você acompanhar isso. E pode ter certeza que logo, logo eu trago a Carla de volta para a gente falar do restante das ações. Não parou por aqui não, tá? Eu vou estar acompanhando e sempre que a gente puder acumular mais informação dentro desse trabalho que eles estão fazendo, nós vamos trazer aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar. É isso aí, sou Luiz Sucupira. Esse foi o diálogo dessa semana. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até lá!
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.